do Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande benfeitor dos pecadores. É sublime o privilégio do pregador do Evangelho. Ele é portador da mais auspiciosa mensagem que qualquer mortal possa ouvir. É a mensagem que anuncia Cristo Jesus, o enviado de Deus para abençoar a humanidade, livrando-a do pecado e abrindo-lhe o caminho para o conhecimento de Deus e bem-aventurada comunhão com Ele. Chamo a atenção do meu distinto ouvinte para o profundo interesse do Senhor Jesus pelos homens e mulheres pecadores. Interesse este sobejamente comprovado pelo sacrifício que fez para grande benefício deles. Notemos, em primeiro lugar, o grande propósito da sua vinda. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, como lemos em 1 Timóteo 1,15. O pecado ocasionou um grande transtorno à humanidade, reduzindo o homem criado à imagem e semelhança de Deus a um pobre réu, afastado de Deus e, portanto, espiritualmente morto, como também condenado à morte física. Esta terrível e implacável sentença divina está registrada em Gênesis 3,19, onde lemos: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás." No jardim de delícias onde Deus pôs o homem que criara, não havia médicos, nem hospitais, nem remédios, nem cemitérios. O homem foi criado para viver perpetuamente, mas o pecado fez dele um pobre mortal, sujeito à enfermidade, decadência e morte. Que desastre! Entretanto, glória a Deus, aquele não é o capítulo final da história. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,9 que em seu aparecimento ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Que propósito glorioso! Cristo veio para salvá-lo, meu amigo. E se você descansar pela fé naquele maravilhoso e incomparável Salvador, será salvo por toda a eternidade.
Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou a teu filho entregar, para os salvos levar para o céu. Deus te chama do céu, oh, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados de mal, mandou pelos servos chamar. Oh, crê-lhe amor sem igual, oh, crê-lhe amor sem igual, a graça de Deus te chama do céu. Oh, crê nesse amor sem igual.
Notemos, em segundo lugar, a grande obra que ele realizou em sua vinda. Ele morreu pelos pecadores, como afirma a Bíblia em Romanos 5:8. A sua morte foi a obra monumental mediante a qual ele efetuou a grande salvação que oferece à humanidade. Dizer que ele morreu por nós implica em dizer que ele morreu por causa de nós, a nosso favor e em nosso lugar. Por causa de nós, porque foi a nossa ruína espiritual que o motivou a vir ao mundo e morrer na cruz para salvar-nos. Em nosso favor, porque temos uma grande dívida perante a justiça de Deus e não temos como pagá-la, mas ele quis assumir a nossa dívida e para isto apresentou a Deus os méritos infinitos da sua vida imaculada, tornando-se o nosso digníssimo representante. Em nosso lugar, porque como lemos em Isaías 53, 4 e 5, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda maldição e miséria dos pecados do mundo inteiro foram castigados sobre ele. Por isso, Cristo Jesus é o nosso substituto. Ele, o justo, morreu por nós, os injustos, como lemos em 1 Pedro 3,18. Que inefável profundeza de amor! Que obra estupenda realizou ele! Notemos em terceiro lugar a sua grande caridade para com os pecadores. Ele recebe pecadores, como lemos em Lucas 15 e 2. Os fariseus hipócritas censuraram-no por causa disso, mas ele os desmascarou, dizendo: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os justos não existem, mas pecadores são todos os homens. E o grande desejo do Senhor Jesus é receber pecadores, aliviando-lhes a carga do pecado e dar-lhes paz, alegria e motivação. Mas eu sou tão pecador, dirá você. Será que ele me recebe a mim? Ouça a resposta dos lábios do próprio Salvador. Vinde a mim todos os que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz ele em Mateus 11, 28. Diz mais em João 6, 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Sim, Cristo recebe pecadores. Os seus braços de amor estão sempre abertos para receber a todos quantos querem refugiar-se nele. Que maravilhosa profundeza de graça!
Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder cantá-la, como hei de começar? Pois alegria minha alma, sempre vem toda a calma, pela maravilhosa. Maravilhosa de Jesus, alta como barbarente o alto da graça maravilhosa para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória.
Querido ouvinte, você não quer aceitar os eternos e gloriosos benefícios do Senhor Jesus Cristo, o supremo benfeitor dos pecadores? Nada nesta vida pode ser comparado às bênçãos sublimes por ele proporcionadas. Ninguém neste mundo pode e nem mesmo quer fazer o que ele fez pelos pecadores, portanto, por você e por mim. Ele morreu por nós, não como um mártir, nem como mera vítima das circunstâncias. Ele submeteu-se deliberada e voluntariamente às agonias do Calvário para executar o plano divino de salvação. Jamais poderemos entender exceto muito vagamente, quanto custou ao nosso amado Senhor a execução da sua estupenda obra salvadora. Quem poderá sondar as profundezas das dores morais e físicas, da humilhação e agonia do santo sofredor por amor de nós? Ninguém, ninguém. Mas todos quantos quiserem, inclusive você, podem corresponder àquele amor infinito, rendendo-se incondicionalmente ao grande benfeitor e dele recebendo amorável perdão e eterna salvação. Que seja esta a sua experiência. Amém.
Quão bom é Cristo ser, ó, que paz no meu ser. Pode me transformar em Cristo, amou a mim. Na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar em Cristo, amou a mim. Em Cristo, amou. Boa.